Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
Gente, tô aqui, Ana Lia. A gente vai gravar o case 2 do capítulo 1 do livro Azure DevOps. Tô aqui com Willow Chung e Joana Carrasco. Vou falar um pouquinho sobre eles dois, né? A gente trabalha junto já tem tempo, né? Então tem uma honra aqui estar com vocês aqui, da gente estar trocando um pouco de experiências. A Joana, ela é analista de qualidade e DevOps, e o Willow, ele está como líder de qualidade e DevOps, né? Ele está trabalhando exatamente nessa questão da disseminação. Os dois estão trabalhando nessa disseminação da cultura DevOps na empresa onde eles trabalham. Aí, vou começar a primeira pergunta para a gente entender um pouco, Willow, qual o contexto que a gente está falando, né? O contexto da empresa onde vocês trabalham. Fala um pouquinho sobre esse contexto, sobre as características dessa empresa.
Então, oi todo mundo. A gente trabalha numa empresa, eu e Joana, né? Chegou há pouco tempo, ainda bem, está ajudando muito com a gente. Trabalha na empresa de consultoria e a gente tem que trabalha com diversos ramos, né? De software, engenharia e automação. E, então, a gente tem diversos projetos, diversas pessoas com mindset diferente, né? Pessoal engenheiro gerando projeto, pessoal de software mais já com um pouco mais de cultura ágil. Então, um ambiente bem misto, assim, com projetos bem diferentes.
Tá.
Completando um pouquinho, né? Oi, pessoal. Meu nome é Joana. E é um prazer estar com vocês, é um prazer também estar nessa empresa. Tenho pouco tempo, mas estou gostando bastante. O que mais me chamou a atenção foi o fato da empresa estar em crescimento no setor ágil, né? Indo para Management 3.0. É muito comum que a gente observe várias empresas ainda em comando e controle, o que não é o nosso caso, né? O caso da nossa consultoria. Então, é super importante a gente deixar isso claro, né? Que ainda existe esse tipo de empresas, comando e controle, mas a nossa é mais flexível e está fazendo de tudo para disseminar a cultura DevOps e implantar o Management 3.0.
E falando um pouquinho sobre a questão de cultura, né? E um pouco sobre a empresa e qual o papel de vocês na empresa. Will, você poderia falar um pouco sobre esse papel de liderança que você tem, a estrutura da área onde você trabalha e qual o objetivo maior no papel de DevOps, né, dessa sua área?
Então, eu trabalho na área de qualidade de processo, né? No início a gente começou muito com mais voltado a um setor só, um setor lá de serviços, e a gente começou fazendo controle assim com ferramentas como fosse Redmine, mas muito mais voltado para gestão de projeto, assim, né? E não era muito uma ligação com DevOps. Então, atualmente a gente expandiu a nossa área de atuação, a gente está abrangendo mais áreas que a gente está querendo trabalhar, interagir, né, para a gente poder trocar mais entre as pessoas da empresa. E a gente está fazendo uma migração, a gente já tá no processo, né, já está com alguns projetos rodando com Azure DevOps. E a gente está começando a mudar, né, o mindset de fazer entregas de qualidade, disseminar, fazer treinamento sobre qual a importância e qual os ganhos que a gente tem de poder fazer testes integrados, né? Testes unitários, entrega contínua, deploy automatizado. E eu já tive muito tempo nessa área, né? Desse do outro lado. Eu trabalhei no início em projetos, né? E então a gente pegava e fazia vários processos que a gente tinha, que eu vejo hoje que eram muito, eram muito vulneráveis e poderiam dar erro, assim, como se a gente não tivesse teste unitário, um deploy automatizado. Hoje a gente tenta implementar isso, né? Então, com a experiência que eu tive em processo, em projetos antigos, a gente está tentando implementar uma melhoria contínua hoje na empresa inteira, né?
Deixa eu entender. Então, só um pouquinho, Jana, só para eu poder resumir um pouco o que o Willo falou. Então, vocês hoje trabalham em disseminar processos padronizados dentro da empresa. No início, vocês tinham uma preocupação só com gestão e agora vocês estão se preocupando em disseminar a cultura DevOps, como se vocês começaram a usar o Azure DevOps e vocês estão se preocupando nessa disseminação. Isso, para poder diminuir os erros, enfim, aumentar o foco na qualidade. Uhum. Ana, quer complementar?
É, e em paralelo, a gente também vai estar implantando o Sonar, né? O Sonar Cube, para melhorar ainda mais essa qualidade e fazer com que os processos, né, a gente agregue bastante valor, melhorando as entregas e otimizando os problemas, né? Como o Willow falou muito bem, deixando claro o quanto o Sonar pode agregar nas nossas entregas, minimizando os erros, né, e os problemas.
A gente vê aí fora que normalmente existem equipes que são responsáveis por arquitetura de referência, né, por implantação de processo. Qual o diferencial que vocês veem na empresa onde vocês trabalham? Qual a estrutura? Como é que vocês estão estruturados para poder fazer essa disseminação? Como é que vocês chegaram a essa conclusão, né? Vocês estão divididos... É porque eu trabalho junto com vocês, eu sei que vocês são divididos em duas squads, né? Qual o objetivo de cada squad e como é que vocês trabalham para disseminar essa cultura com essas duas squads?
Então, a gente tem dois times, né, de qualidade e desenvolvimento, né? Então, essa equipe de qualidade, eles fazem muito mapeamento de processo, vê como é que está e sempre ficam buscando melhorias e definição de processos novos, né, para a empresa como um todo. E eu, como vim do time com projetos, né, eu consegui ver os dois lados e pessoal que compõe toda a nossa área inteira, né, que são dois times, a gente acaba sendo são dois squads que eles se compõem, né, se complementam. Então a gente consegue ter muito dos dois lados e trocar muito o que a gente tem no dia a dia. A gente sabe qual as necessidades, a gente sempre fica voltado muito para de ter pessoas multidisciplinares, né? Então a gente conseguir trocar, pegar um cara, uma pessoa de dev para ver a questão dos ganhos e o que impacta de fato na empresa, o que, por exemplo, uma demora de uma entrega pode afetar no todo o fluxo, no ciclo de vida de um projeto que a gente tem de cada um, né? De cada área. Então não é tipo, é mais fácil de a gente conseguir ver, né? Tipo, eu tenho um projeto que está dando lucro ou que não está dando lucro, ou que tá precisando ter uma melhora, ou eu consigo identificar mais uma parte que está precisando de ter mais qualidade. Então, tipo, essa sinergia que a gente tem do pessoal de desenvolvimento junto com o pessoal de processo, eu acho que foi um dos grandes motivos de a gente estar conseguindo melhorar mais fácil e implementar, né? Porque a gente está no processo ainda. Está sempre trabalhando nisso ainda.
O que você sente nessa squad de desenvolvimento, né? A squad de desenvolvimento, ela experimenta e vai evoluindo com relação aos processos, né? Com relação ao Azure DevOps, né, especificamente, como é que vocês conseguiram evoluir na maturidade dos processos usando o Azure DevOps? Que tipo de metodologia vocês usaram, né? Que tipo de práticas DevOps vocês estão utilizando? A Joana falou um pouco do Sonar, que é o futuro, né, que vocês estão configurando, enfim, para usar o Sonar, mas que práticas vocês vêm usando de DevOps nessa squad de desenvolvimento que vocês vão retornar para a squad de processos, né? Que squad, ou seja, vocês usam alguma metodologia de gestão, é o Scrum, é o Kanban, é, vocês usam algumas práticas como o request, revisão, programação em pares, que tipo de práticas vocês foram usando dessas metodologias em si? É, e o que vocês acham que deu certo, o que não deu certo?
Ah, nossa equipe de desenvolvimento, ela utiliza Scrum, né? A gente tem outras equipes que utilizam Kanban também, mas a nossa especificamente usa Scrum. E a gente implementa muito fluxo de controle do pipeline que tem no DevOps, que é, acho que é o que mais que a gente tem de ganho da equipe de desenvolvimento, né? A gente sempre consegue, a gente implementa políticas de segurança nas branches, para poder fazer qualquer subida tem que fazer um pull request, então tem que passar por uma análise, um code review. A gente está com a frente agora de implementar Quality Gate com o SonarQube, que o Joana está ajudando a gente nisso também. Está em andamento. E a gente tem nossos ambientes de desenvolvimento, né, homologação e produção, eles estão todos interligados com pipelines. Então a gente consegue fazer um deploy assim muito rápido, né? A gente já faz a subida, já vai para o ambiente de desenvolvimento, alguém aprova lá, vai para o ambiente de homologação, a gente faz os testes com a equipe de teste, e depois, tendo tudo aprovado, a gente faz uma outra fluxo de pipeline que também passa mediante aprovação, né, com duas pessoas, e dispara o fluxo de deploy de produção. Então a gente usa bastante, a gente sempre tem cerimônias do Scrum, né, que a gente faz tudo, a gente faz o nosso planning, faz o nosso planejamento todo dentro do DevOps. A gente usa bastante a ferramenta até. Acho que a gente usa
bastante DevOps. Eu ia perguntar que percentual da ferramenta vocês mais ou menos usam, o que vocês pretendem usar para dali para frente. Me conta um pouquinho dessa história, que é o próprio CEO da empresa participar ser o PO, né? Como é que é isso, né? Conta também que isso é bem legal. Isso acho que é legal pro time falar que o PO é PO mesmo, né?
É PO mesmo.
A gente tem o nosso diretor lá, nosso PO, que é ele que bota nossos objetivos e metas, a gente que traça ele como épicos, né? Épicos e funcionalidades. Ele cadastra todas as necessidades e objetivos que ele tem, né? A gente tem uma pessoa também que ajuda a fazer o requisito, faz o levantamento de tudo junto com ele, e a gente escreve ele escreve as funcionalidades, e a gente depois transcreve isso como user stories, para a gente poder atingir aquelas metas, aquelas funcionalidades que ele tem como objetivo, né? Então a gente sempre está traçado de acordo com o que a gente tem no board da Azure DevOps, que está tudo lá. Então, todas as histórias que a gente faz, a gente cria branches específicas para cada uma, já faz o Git Flow, já codifica, faz aquilo ali, já bota na sprint, encerra a história e já fica tudo integrado, interligado com o que é feito no nosso repositório, que também está no Azure DevOps, né?
E você acha que isso pode ser considerado um fator de sucesso, João, na participação do CEO? Você acha que isso é uma coisa que movimenta? Você acha que... Porque no caso de vocês têm um grupo de processos que deve alinhar a estratégia da organização. Os processos todos têm que alinhar o que a organização quer, né? Enfim, é um trabalho que...
Eu acho que tem sido bem legal, inclusive, o que eu ia completar também, que o Willow está falando, é que as pessoas imaginam que o Azure DevOps seja só usado pela equipe de desenvolvimento. E no nosso caso, a squad de processos também está usando o Scrum e as cerimônias, e a gente tem feito tudo junto. Então é muito legal, né? Assim, é muito esse job rotation que o Willow está falando. É muito interessante a gente poder trocar um pouco a galera de desenvolvimento, vir ajudar em processo, e o pessoal de processo ajuda quando dá. Então, eu acho super interessante esse alinhamento mesmo no Azure.
O Willow falou... Quer continuar? Pode continuar.
E a participação mesmo.
Tá. Que você tá falando, fiquei curiosa, Willow. Você falou que tinha um analista de requisitos, né, que ajudava o PO, que é o CEO, né, a detalhar em histórias. Você falou do time. Você tem algum outro papel, além do analista de requisitos, que faz algum papel específico de especialidade dentro? Ou só o time, analista de requisitos e PO? Você tem, tipo, analista de testes, ele usa também o DevOps, como é que é?
A gente tem também uma equipe de teste horizontal que faz, que atende todos os projetos, né, tanto externos quanto internos, e a gente cria vários casos de teste de acordo com o que é feito, tudo com o requisito, né, elaborado com o nosso PO e com o pessoal de requisito. Né.
Isso tudo no Azure DevOps, vocês utilizam a ferramenta para tudo isso. Vocês usam bastante o Azure DevOps, né? Uhum. Vocês têm alguma previsão de usar algo além do Sonar, que a Joana falou, algo no futuro? Quais são as suas perspectivas do futuro? Algo como release, de baixo risco? Já pensaram em usar o Feature Toggle? Pensaram em usar alguma coisa mais automação? O que vocês esperam para o futuro, né, para melhorar a qualidade?
Não, a gente quer muito utilizar Feature Toggle, né? Ultimamente a gente tem até enfrentou um pouco há tempo atrás uns problemas de integração de branches, né? A gente está até vendo se a gente consegue trabalhar com uma branch só, né? Que tem muita gente que já utiliza isso no mercado, e contendo o Feature Toggle você consegue ter só uma master e gerenciar com funcionalidade e tudo que tem que estar comitado no repositório tem que ser único, unicamente testável e estar pronto para subida e sendo habilitado ou não, né, com o Feature Toggle. Acho que essa é uma das grandes coisas que a equipe de desenvolvimento está pensando hoje em dia e está querendo chegar nessa maturidade. Mas tem que ter maturidade para fazer isso.
Tem, mas chega lá. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta sobre disseminação. Né? Não é fácil a gente disseminar a cultura de qualidade, né? Ainda mais uma consultoria, onde tem prazo assim, né, na jugular, né? A consultoria, normalmente, os prazos são muito mais desafiadores, posso falar assim? Mais ou menos isso? Então, como é que vocês estão pretendendo disseminar? Eu entendo que dentro do time de vocês está mais disseminado, a questão da qualidade, vocês se preocuparem. Mas e para a organização toda? Vocês estão pensando em algo especial? Ou vocês, como é que vocês estão ajudando nessa disseminação da qualidade do Azure DevOps na organização como um todo?
Bom, a gente planeja muitos treinamentos, né? A gente fez um guia, assim, feito totalmente no Azure DevOps, que a gente fez um wiki zone com todos os processos que a gente customizou, né? E a gente dá treinamentos periódicos, né? A gente chama pessoas de gestão que querem ver como é que controla e faz todo o ciclo de vida do projeto, né? Então, a gente fala porque a gente criou lá e definiu um processo específico para gestão de projetos, e a gente fala como é que tem que ser tratado e quais os status que tem que ser acompanhados e tudo que tem de dashboard que ele consegue analisar no cada sprint que vai ser feita. Se não for sprint, faz pelo Kanban também. Então, tem vários modelos, né? Como a gente tem vários projetos diferentes, a gente tem, basicamente, hoje em dia, dois modelos de negócio de gestão que que a gente trabalha, né?
Joana, quer complementar?
E agora, futuramente, né? Só para completar, a gente está pensando em fazer uns webinars na empresa, para discutir experiências mesmo e fazer com que as pessoas compartilhem tudo o que está acontecendo de positivo e negativo no mercado, né? Tanto internamente, na nossa consultoria, dentre vários outros setores, né? Porque a empresa é grande, é de médio porte, então temos muito o que aprender com os outros setores, as outras áreas, e fora da empresa também as experiências das outras empresas com a nossa consultoria.
Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre... A gente sabe que DevOps a gente sempre fala, eu sempre falo, né? Vou puxar a sardinha. Que é 50% automação e 50% colaboração. Para quem está começando no Azure DevOps ou para quem está começando no DevOps, independente da ferramenta, o que vocês aconselham a fazer no começo? Que vocês dão conselho para as pessoas que estão começando, né? Nessa questão dos 50% de automação e colaboração? Alguma prática específica para começar? Diante desses problemas, se vocês pudessem voltar atrás, vocês começariam diferente? Ou vocês começaram dando certo? O que vocês começariam? Como que a pessoa começaria uma implantação de DevOps? Para você, Willow.
Bom, eu acho que tem que começar pequeno, assim, tentar ver algumas funcionalidades que você consiga tentar trazer, né, para você começar a gerenciar, não só como gerenciar, tipo, o progresso das suas atividades, mas também como automatizar a entrega e fazer conferências, né, com análise estática de código funcionar. A gente teve, até engraçado, a gente teve um projeto, o um projeto, não projeto, né, o setor do comercial da empresa, eles utilizavam muito Trello para fazer isso, né? Para pegar e fazer um Kanbanzão e ficar pegando atividade no to-do doing done. E a gente olhou com eles e fez uma proposta, né? De poder botar no DevOps, e a gente integrou isso junto com o SharePoint, que a gente tinha muito controle de oportunidades que tinham no SharePoint. Então a gente fez isso tudo automatizado e linkado, né? Com fluxos de alteração de status de to-do doing, e ficava atualizando direto no SharePoint, e o pessoal gostava muito disso. E foi uma coisa muito, muito simples de fazer, foi rápido, né? Porque eles poderem pegar e eles adoraram, e eles não reduziu deles o trabalho que eles faziam de atualizar no board do Trello e depois ter que atualizar no SharePoint. Então essa experiência que a gente teve com o galera do comercial foi bem legal, que a gente conseguiu trazer eles. E depois eles começaram a utilizar um pouco mais de wiki, tem repositório para versionar algumas coisas, daí o pessoal vai começando a ver mais sobre a ferramenta e vai gostando e vai ficando, né? E vai automatizando mais os processos que elas têm.
E você, Joana? Que dica que você dá?
Eu acho importante a gente priorizar também a cultura, né? Porque não adianta a gente... Concordo perfeitamente com o Willow, eu sou super a favor da gente começar em lotes pequenos, né? Já começar ágil, devagarzinho, com pequenos builds e subindo de forma contínua e você vai desenvolvendo. Mas acho também super importante difundir a cultura, né? A cultura DevOps, a cultura ágil, e fazer com que as pessoas entendam que não adianta só automatizar se não tiver um ambiente confortável, um ambiente seguro, se não tiver, no geral, né, a cultura também disseminada, porque DevOps é a empresa como um todo, né? A gente não pode segregar setor. Então, eu acho que tem que também começar daí, assim, em lotes pequenos, mas fluir dessa forma.
Disseminar a cultura, né? Gente, eu agradeço muito, assim, foi bem legal. Acho que os leitores vão adorar esse case. E aí eu quero que vocês se despeçam ali do leitor. Eu vou colocar no livro, vai ter os LinkedIn de vocês, eu já vou botar todos os contatos para quem quiser trocar ideias com vocês. E aí segue um agradecimento especial. Muito obrigada. Sou super, adoro trabalhar com vocês. Assim, eu sempre vejo com orgulho aí todas as coisas que vocês estão fazendo. E eu tenho certeza que isso vai gerar mais sucesso, e vocês vão continuar com essas melhorias e vão disseminar cada vez mais o uso do Azure DevOps e do DevOps, que eu acho que é mais importante do que a ferramenta, né? A cultura do DevOps mesmo. Joana, suas palavras finais.
Gostaria de agradecer, foi um prazer estar participando desse case com vocês, e espero que os leitores gostem, e é isso, estou à disposição. Se precisar contactar e tirar dúvida, é isso. Sucesso aí na carreira de vocês e boa leitura.
Willow?
Eu que gostaria de agradecer a Nalina, pô, sempre ajudando a gente bastante aí, no Barcelona com tudo. E é isso mesmo, o mais importante é ter a cultura DevOps, né? Eu lembro até hoje, quando eu tinha que fazer algumas coisas, tinha que subir o negócio na mão, fazer tudo na mão, e depois outro tinha que fazer, dava problema porque esqueceu de subir outra pasta.
Não parece não, mas esse menino tem experiência, carinha de bebê.
Mas é isso, boa leitura para todos. Acho que é o que é o mais importante, ter essa cultura mesmo e ter um ambiente que seja agradável para todo mundo testar e errar e errar mais rápido e conseguir fazer as coisas melhor.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.